Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é sábado e esta é a emissão vespertina da Voz da América, 21 de janeiro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 21 de janeiro de 2017, para além de termos aqui as notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos saber como Angola, ou o que Angola poderá esperar de uma nova administração americana bem diferente da cessante de Barack Obama. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual, aos sábados, se há mexidas na tabela das 10 mais da música nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário do Partido de Washington, Eduardo Ferro. Aqui em Washington, centenas de milhares de pessoas participam hoje numa marcha de protesto contra as políticas do novo presidente americano e em prol dos direitos das mulheres. A manifestação, que está a decorrer neste momento, ocupa grande parte da Baixa da capital americana e verifica-se no dia seguinte ao da tomada de posse de Donald Trump como 45º presidente americano. A Mara de La Salette esteve lá.
Milhares e milhares de pessoas esperam-se hoje aqui em Washington, 200 mil pessoas pelo menos, e elas unem-se pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, por aquilo em que elas não acreditam que Donald Trump será capaz de defender, o plano de saúde, o planeamento familiar, os direitos de gays, lésbicas, transexuais e transgenders. Há aqui também muitos cartazes a dizer mulheres contra o racismo, instituições contra o racismo, o meu corpo, os meus direitos. Esta é a Rua 4 que liga para a Avenida da Independência. Na Avenida da Independência não se pode entrar, mesmo muita confusão, muita gente, muito mais do que ontem. Ontem foi o dia da tomada de posse de Donald Trump. As pessoas querem respeito, dizem que apoiam Hillary Clinton, I'm with her. Where do you come from?
Atlanta, Georgia.
Vêm de Atlanta, não vêm de perto, e estão aqui
por
Florida. Vêm de todos os cantos do país. E estou aqui pela Marcha das Mulheres de 21 de Janeiro contra Donald Trump, a favor dos direitos das mulheres. Muitos querem que a sua voz seja ouvida, multidões e multidões. Há celebridades a fazerem comício do outro lado da Avenida da Independência. Elas querem ser ouvidas e querem garantir que durante estes 4 anos vão ser ouvidas.
Era a Mayra de La Salette que esteve nas ruas da capital americana, onde está a decorrer uma marcha de protesto contra o novo presidente Donald Trump. O presidente Trump passará, entretanto, parte do primeiro dia do seu mandato, visitando os serviços secretos americanos. A CIA, a visita foi confirmada pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. Trump tem criticado a CIA e outras agências dos serviços secretos pelas suas alegações de que a Rússia tentou interferir ciberneticamente nas eleições americanas. Segundo o presidente americano, a CIA pôs a circular também um dossiê contendo informações não fundamentadas sobre a sua pessoa que teriam sido recolhidas pela espionagem russa. A visita de Trump verifica-se depois dos democratas no Senado terem conseguido adiar até a segunda-feira a confirmação de Mike Pompeo para diretor daquela agência. Legisladores republicanos denunciaram o atraso e disseram que o mesmo vai deixar a Agência dos Serviços Secretos americana sem liderança durante o fim de semana. O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, afirmou hoje que vai regressar ao seu país e assumir o poder depois do seu antecessor derrotado nas eleições, Yahya Jammeh, ter concordado em afastar-se do cargo. Jammeh, que deverá deixar o país dentro de algumas horas, com destino à Guiné-Conakry, concordou ontem em transferir pacificamente o poder para Barrow, que se encontra, entretanto, no Senegal, por razões de segurança. A partida de Jammeh põe termo a um impasse político que ia levando à intervenção militar das forças da África Ocidental. Forças da organização regional encontravam-se desde há uma semana na Gâmbia por causa da recusa de Jammeh em abandonar o poder. No Paquistão, um atentado bombista no mercado no noroeste do país fez hoje pelo menos 20 mortos e 4 dezenas de feridos. Um porta-voz dos talibãs reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi em represália pela morte de militantes seus que se encontravam detidos nas prisões paquistanesas. líderes da extrema-direita europeia reúnem-se hoje na Alemanha para apresentar o seu programa para aquilo que consideram como uma Europa livre que desmantelaria a União Europeia. Aqueles líderes populistas dizem que o encontro se destina a fortalecer os laços daqueles partidos ideologicamente próximos. E estas foram, amigo ouvinte, as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América a partir de Washington.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, 21 de janeiro de 2017. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Incertezas e muito ceticismo é o que os angolanos alimentam quanto às perspectivas diplomáticas que vão marcar as relações bilaterais com a nova administração americana após a tomada de posse de Donald Trump como presidente. Para falar sobre o assunto, ouvimos o especialista em relações internacionais, Bernardino Neto, e o secretário da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Nafoia.
Os angolanos sustentam uma perspectiva de muitas incertezas sobre qual será o impacto da política externa norte-americana em Angola com o início do exercício do mandato da administração Trump, cujo presidente eleito tomou posse na última sexta-feira. Como São Tomé, os angolanos preferem ver para crer e mostram-se expectantes sobre o modelo das relações bilaterais que Donald Trump vai introduzir na sua política externa para a África em geral e para Angola em particular. Entre políticos e analistas de relações internacionais, as previsões mostram posicionamentos diferenciados, a julgar pela conjuntura da política interna e a forma como a administração Trump vai lidar com a atual liderança do país. Se por um lado os analistas de política internacional julgam ser ainda muito cedo para uma avaliação sustentada, por outro lado, alguns políticos, sobretudo da oposição, defendem que a administração Trump deve assumir uma política externa com Angola bastante incisiva e apontam a necessidade dos americanos influenciarem para uma governação mais transparente e democrática, que o governo angolano seja pressionado a garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos e ajudar no combate à corrupção para garantir a alternância do poder em Angola. Os angolanos consideram, por outro lado, que a entrada em funções da administração Trump pode ser igualmente determinante por coincidir com o ano em que Angola vai realizar as quartas eleições gerais, cujo desfecho apresenta-se imprevisível. Bernardino Neto, analista de política internacional, admite que Donald Trump sustenta uma visão muito parcial do continente africano. Ainda assim, o especialista é de opinião que as relações entre a Casa Branca e Luanda vão ser definidas a partir do princípio da abertura e de vantagens recíprocas.
Primeiro que Trump é uma figura que vem precisamente apresentar um susto para o mundo. Mas temos de facto que nos adaptar de que é ele o líder da maior potência mundial. E à volta disto só temos é que encontrar estratégias, encontrar fórmulas para poder lidar com aquilo que deverá ser a sua atuação. Neste prisma, enquanto continente africano e enquanto Trump candidato, fez uma leitura do continente africano muito virada para o afropessimismo, de que as lideranças africanas não estavam a dar conta do recado sobre as independências e as liberdades para o povo africano, mas isto indica que é também uma visão parcial do continente africano. Precisa integrar, precisa ter um maior estudo, precisa documentar-se mais sobre a realidade do continente africano. E quando olhamos para este quadro, vamos ver que ele indica para secretário de Estado uma figura talvez que tenha uma visão muito mais diferenciada. Porquê? Porque vem do executivo que era de uma petrolífera, a Exxon Mobil, e a partir daí vamos ver que ao ter esta figura como uma figura que vai exercer a política externa e a diplomacia, vai de facto ter algum encaixe para olhar a África com o seu próprio realismo e com os seus próprios desafios. E neste âmbito, ao olhar para a África, vamos olhar para o sentido dos atores. E aqui Angola tem uma preponderância, primeiro porque está situada do ponto de vista geopolítico e geoestratégico dentro de uma visão que integra duas comunidades económicas, dois blocos económicos regionais, que é de um lado a SADC, na África Austral, e do outro lado a África Central. Para além destes elementos que são de geografia, Angola tem consigo também o elemento do Oceano Atlântico que o circunda. E quer em terra como no mar, Angola detém um capital essencial, que é um país que produz matéria energética, que faz parte daquilo que é o elemento propulsor da economia norte-americana. E então, olhando para este elemento, vamos ver que as eleições que resultaram na indicação de Donald Trump não será de facto algo que venha apenas ser de forma aleatória. Deverá ser medida em termos de ganhos e perdas. E olhando para Trump hoje, quem perde e quem ganha? Deverá se estabelecer todo nesse contexto. Neste contexto, Angola quererá, de facto, manter o seu estatuto de um Estado diretor, de um Estado com um posicionamento estratégico e elementar para as políticas do continente africano. Do lado americano, poderá, de facto, querer agregar valor a todas essas competências que Angola tem. E aqui, na conciliação dos interesses, vai, de facto, existir uma linha de que é preciso ter uma estratégia e uma diplomacia um bocado mais aberta, onde seja de vantagens recíprocas e desafios e um sentido de continuidade.
O maior partido político na oposição em Angola, a UNITA, não acredita em grandes mudanças da política externa americana sobre relações bilaterais com o regime de Luanda. O secretário para os Direitos Humanos do Partido do Galo Negro, Joaquim Nafoya, fala da supremacia dos interesses económicos como fatores determinantes.
Eu acho que mais importa aos Estados, principalmente, acho que são as relações comerciais. E as relações comerciais, eu acho que os interesses, digamos assim, superaram os interesses do povo angolano, que esperavam que os americanos pudessem nos ajudar na remoção do ditador e do seu regime, que, como todos nós sabemos, tem criado vários obstáculos para o desenvolvimento da democracia no país.
Por outras palavras, Joaquim Nafoya está a querer dizer que a sua expectativa em relação à nova administração americana tenha um papel muito mais determinante em relação quer ao processo democrático a nível do nosso país, como também em função daquilo que é a própria gestão da governação angolana, para que casos de corrupção, a falta de transparência, o nepotismo, todos estes fenómenos com que Angola se confronta possam ser, portanto, removidos com a ajuda da nova administração americana?
Sim, eu não tenho ilusões. Eu acho que o problema de Angola não vai ser resolvido pelos estrangeiros, porque o que norteia as relações internacionais são mais os interesses. E nós temos um ditador que é astuto, muito esperto, um ditador, neste caso o presidente José Eduardo dos Santos, que sabe posicionar-se. Ele consegue posicionar-se em relação ao seu bloco favorável, que são os russos, os comunistas, os russos, os chineses, os cubanos, e os outros conseguem preservar bem os seus interesses. E também sabe posicionar-se bem em relação ao Ocidente.
Para o analista Bernardino Neto, os primeiros 100 dias da administração Trump vão servir de instrumento de análise fundamental para se aferir sobre a visão dos republicanos em relação à política interna de Angola.
Hoje por hoje estamos apenas a especular tudo aquilo que se apresenta em termos de personalidade de Donald Trump. Vamos dar os primeiros 100 dias do desempenho de Donald Trump e vamos olhar como ele depois vai ter que lidar com o continente africano, que é ainda um desafio muito em aberto.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ter ouvir a sua análise tem a ver com o facto de, portanto, o continente africano hoje estar a ter uma forte influência do ponto de vista daquilo que são as relações com a República da China. Isto na perspectiva daquilo também que é o pensamento de que o Trump já deixou escapar em função daquilo que ele pensa em relação às relações entre os Estados Unidos da América e a China. Julgo que aqui poderá haver alguma crispação, e neste caso particular Angola, que tem uma forte relação com a República da China do ponto de vista daquilo que são os investimentos que hoje Angola, e também o facto de Angola ter saído da situação difícil do processo de reconstrução da sua economia e também das suas infraestruturas.
Olhando para Angola, é preciso nós termos que termos um ponto de vista que seja um bocado acoplado à nossa história. Angola veio de um processo que era também vítima da Guerra Fria. Mas durante o período da Guerra Fria, soube sempre conservar os interesses norte-americanos em Angola. Sobretudo, as suas petrolíferas. E mais, foi a República de Cuba, que era adversário e que mereceu um embargo econômico dos Estados Unidos da América, os seus militares, que também estiveram cá em defesa dos seus empreendimentos norte-americanos em Angola. Então, há aqui um conjunto de situações que, se durante o período da Guerra Fria, Angola teve esta frieza, teve esta tranquilidade e esta opção estratégica, hoje por hoje, o campo é um bocado muito mais abrangente. Apesar de ser um aliado e ter relações bastante elevadas com a República da China, vamos olhar que os interesses norte-americanos nunca vão ficar beliscados. Isto para dizer que, hoje por hoje, quer sejam os pequenos estados, quer sejam as grandes potências, ninguém se pode considerar autossuficiente. Tem sempre de fazer uma linha de cooperação, uma linha de investimentos, uma linha de ação e até às vezes de estratégia comum. E quando olhamos para os Estados Unidos da América e Angola, têm de facto formatado um quadro estratégico de diálogo diplomático. Logo, se durante um período que era o período dos democratas, da qual esteve cá em Angola a senhora Clinton, conseguimos formatar isto e que, à volta disto, nós devemos trabalhar um sentido de continuidade. Agora, vamos ver a agenda do Sr. Trump, como ele vai olhar para a África. E ali vamos, de facto, olhar onde é que nós vamos poder melhorar e onde é que nós vamos agregar valor para que todo este elemento que ainda se apresenta como desafio da parte do Sr. Trump não seja, de facto, algo assustador.
As relações políticas que marcaram o passado histórico da UNITA com o Partido Republicano também mereceram uma análise do político do Galo Negro. Joaquim Nafoi aborda este cenário numa outra perspectiva e defende que a geopolítica mundial atual não admite recuos e os cenários apresentam realidades muito diferentes.
Eu acho que essa administração não vai olhar só pela América, que tem muitos interesses espalhados pelo mundo, e Angola é uma delas. Há muitas empresas americanas a explorarem o petróleo em Angola. Daí o entender que essa administração, independentemente de transparecer como uma administração que vem com ideias protecionistas das empresas americanas, entendo eu que esse protecionismo vai começar a partir de fora. Por isso que eu tenho receio, que sendo uma empresa, sendo um presidente com ideias protecionistas de empresas americanas, talvez os interesses dos angolanos poderão estar postos em causa através da relação que possa existir entre este regime e a administração americana. Porque para o presidente José Eduardo Santos, o mais importante é estar no poder, estar à vontade, independentemente de entregar, independentemente Da outra parte, nesse caso, os interesses estrangeiros que exploram as nossas riquezas, mesmo de forma prejudicial para o país. Ou seja, esse regime, como eu disse atrás, consegue se posicionar-se em relação aos interesses estrangeiros. Isto é, entrega a exploração aos americanos, aos franceses, aos ingleses. Aliás, nós vimos como é que o presidente Hollande veio e praticamente aquilo ajoelhou-se nos pés do presidente José Eduardo Santos. Nós vimos como é que, depois de muito tempo de tensão, como é que o presidente Sarkozy depois resolveu o problema da crise que havia entre Angola e a França, assim como o presidente Chirac. Tenho receio que isso ocorra com a empresa, com a administração americana. Porque em função da ascendência econômica da China, que está a dominar praticamente o continente africano, e essa ascendência também dos russos, para os discípulos como o presidente José Eduardo Santos e outros, que dependem muito desses países, tanto a Rússia como a China, quer dizer, eles se tornam mais arrogantes, se tornam mais totalitários, mesmo com os seus povos, e arrogante com aqueles países que acham que a democracia e os direitos humanos devem ser colocados em primeiro lugar. Portanto, vamos esperar para ver, mas espero mesmo que essa administração americana não condicione os seus interesses em Angola a desfavor dos interesses entre os dois povos, que são coisas diretamente distintas.
A realização das próximas eleições gerais em Angola pode marcar um ponto de viragem sobre o ponto de vista da administração Trump. O analista Bernardino Neto considera que os interesses vão superar os receios que ainda se levantam.
Vai reparar que Donald Trump entra para o poder fechando um ciclo de Barack Obama. E neste período, também Angola está num desafio de fechar um ciclo da sua liderança para uma nova liderança. Então, há aqui um conjunto de novos ventos e esses novos ventos poderão ser modelados pelas lideranças desses dois estados. Mas tudo aqui deve funcionar em função dos interesses. Nenhum Estado trabalha qualquer agenda, qualquer cooperação, qualquer relacionamento, qualquer laço de parceria sem olhar para os interesses nacionais. E aqui o interesse nacional de Angola, em primeira instância, é manter a paz e ser um país que trabalha ao nível do continente africano a diplomacia da paz. Isto no âmbito multilateral. No âmbito bilateral, é sempre o princípio da não ingerência e o princípio da boa coabitação e a coexistência pacífica entre todos os povos. Então, se a agenda de Angola, que está definida na nossa Constituição de 2010, é precisamente este princípio, agora, ao ter uma nova liderança, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, tendo também interesses em Angola, de facto, vamos trabalhar para que qualquer que seja as partes, nenhuma delas saia prejudicada. Daí as inteligências nacionais, os técnicos, trabalharem na procura de uma postura que venha corresponder aos interesses de ambos os Estados, sempre na busca de vantagens mútuas e nunca chocar, nunca criar fricções. Se bem que, em termos de diplomacia, em termos de política externa, podemos não ter o mesmo olhar. Mas isto não faz com que, não tendo o mesmo olhar, seja motivo para fratura em termos de investimento, em termos de outra visão, não. É preciso que tenhamos um posicionamento maduro. Aliás, a nossa liderança, nos momentos mais críticos, sempre teve um posicionamento maduro.
Finalmente, o político Joaquim Afoia considera que a administração Trump pode jogar um papel importante para que as próximas eleições em Angola sejam livres e transparentes, também para o bem dos interesses dos próprios americanos.
O presidente Samakuva, e tenho ouvido muito o presidente Samakuva, a dizer que a UNITA, por exemplo, não irá tolerar mais uma outra fraude. E o povo está cansado, e tenho a certeza que o povo não vai tolerar mais uma outra fraude. O que significa que tanto a administração americana, assim como o Ocidente no seu todo, e nós próprios angolanos, devemos estar atentos ao processo angolano, à forma como está a ser preparado, às intenções do regime de fazer mais uma fraude, porque se nós, os angolanos, deixarmos, e a própria comunidade internacional, principalmente o Ocidente, que tem muitos interesses aqui, deixar que o MPLA faça mais uma fraude, eu acho que todos sairão a perder. Os seus interesses poderão estar em causa, porque o povo não vai deixar que isso aconteça. Portanto, o que nós estamos a dizer é que a nova administração, ao contrário das outras administrações que assistiram variadíssimas irregularidades, mas que deixaram de forma impune que elas ocorressem, se desse o seguimento das coisas como nada tivesse acontecido, porque os seus interesses falaram mais alto, então tem que ouvir o clamor dos angolanos, essa chamada de atenção que nós estamos a fazer, no sentido de coibirem este regime a não fazer mais uma outra fraude. Porque a acontecer, eu tenho a certeza que o povo angolano não se irá responsabilizar pelos danos que poderão acontecer nos interesses desses países. E tenho a certeza que o presidente Trump, sendo homem de negócios, até porque o novo secretário, o futuro secretário do Estado, parece que também é um homem de negócios, ou quase toda a administração, pelas informações que vão chegando, tenho a certeza que vão estar muito mais atentos, até pela própria posição geoestratégica que Angola ocupa e o petróleo que eles exploram aqui. Tenho a certeza que vão estar mais atentos, tenho a certeza que vão ajudar as forças patrióticas no sentido de impedir que o MPLA faça das suas para que as eleições de 2017, neste caso no mês de agosto, não sejam como as eleições que ocorreram em 2012.
Joaquim Nafoi e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de teatro. O Teatro Angola, com foco na peça teatral Pedro e o Capitão. Por agora vamos ficar com música. Para hoje escolhemos música, nova música da Nigéria, Maria por Técnico, com a colaboração de Celela Boa.
Maria like it too much, she don't know, she don't know.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos. Hoje é sábado, em 21 de janeiro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Pindjigiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos saber se há novidades musicais na tabela dos 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aqui em Washington, centenas de milhares de pessoas participam hoje numa marcha de protesto contra as políticas do novo presidente americano e em prol dos direitos das mulheres. A manifestação, que está a decorrer neste momento, ocupa grande parte da Baixa da capital americana e verifica-se no dia seguinte ao da tomada de posse de Donald Trump como 45º presidente americano. A Mara de La Salette esteve lá.
Milhares e milhares de pessoas esperam-se hoje aqui em Washington, 200 mil pessoas pelo menos, e elas unem-se pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, por aquilo em que elas não acreditam que Donald Trump será capaz de defender, o plano de saúde, o planeamento familiar, os direitos de gays, lésbicas, transexuais e transgenders. Há aqui também muitos cartazes a dizer mulheres contra o racismo, instituições contra o racismo, o meu corpo, os meus direitos. Esta é a Rua 4, que liga para a Avenida da Independência. Na Avenida da Independência não se pode entrar, mesmo muita confusão, muita gente, muito mais do que ontem. Ontem foi o dia da tomada de posse de Donald Trump. As pessoas querem respeito, dizem que apoiam Hillary Clinton, I'm with her. Where do you come from?
Atlanta, Georgia.
Vêm de Atlanta, não vêm de perto, e estão aqui
por
Florida. Vêm de todos os cantos do país. E estou aqui pela Marcha das Mulheres de 21 de Janeiro contra Donald Trump, a favor dos direitos das mulheres. Muitos querem que a sua voz seja ouvida, multidões e multidões. Há celebridades a fazerem comício do outro lado da Avenida da Independência. Elas querem ser ouvidas e querem garantir que durante estes 4 anos vão ser ouvidas.
Era a Mara de La Salette, que foi até às ruas de Washington, onde está a decorrer uma manifestação de protesto contra o novo presidente americano Donald Trump e em prol dos direitos das mulheres. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump passará parte do primeiro dia do seu mandato, visitando os serviços secretos americanos, a CIA. A visita foi confirmada pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. Trump tem criticado a CIA e outras agências dos serviços secretos pelas suas alegações de que a Rússia tentou interferir ciberneticamente nas eleições americanas. Segundo o presidente americano, a CIA pôs a circular também um dossiê contendo informações não fundamentadas sobre a sua pessoa que teriam sido recolhidas pela espionagem russa. A visita de Trump verifica-se depois dos democratas no Senado terem conseguido adiar até à próxima segunda-feira a confirmação de Mike Pompeo para diretor daquela agência. Legisladores republicanos denunciaram o atraso e disseram que o mesmo vai deixar a agência dos serviços secretos americana sem liderança durante o fim de semana. O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, afirmou hoje que vai regressar ao seu país e assumir o poder depois do seu antecessor derrotado nas eleições, Yahya Jammeh, ter concordado em afastar-se do cargo. Jammeh, que deverá deixar o país dentro de poucas horas com destino à Guiné-Conakry, concordou ontem em transferir pacificamente o poder para Barrow, que se encontra, entretanto, no Senegal por razões de segurança. A partida de Jammeh põe assim termo a um impasse político que ia levando à intervenção militar das forças da África Ocidental. Forças da organização regional encontravam-se desde há uma semana na Gâmbia por causa da recusa de Jammeh em abandonar o poder. No Paquistão, um atentado bombista num mercado no noroeste do país fez hoje pelo menos 20 mortos e 4 dezenas de feridos. Um porta-voz dos talibãs reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi em represália pela morte de militantes seus que se encontravam detidos nas prisões paquistanesas. Líderes da extrema-direita europeia reúnem-se hoje na Alemanha para apresentarem o seu programa para aquilo que consideram como uma Europa livre, que desmantelaria a União Europeia. O encontro reúne a candidata presidencial francesa Marine Le Pen, da Frente Nacional, o holandês Geert Wilders, do Partido da Liberdade, o italiano Matteo Salvini, da Liga Nortenha, e Frauke Petri, da Alternativa para a Alemanha, assim como um representante do Partido da Liberdade da Áustria. Aqueles líderes populistas dizem que o encontro se destina a fortalecer os laços daquelas organizações ideologicamente próximas. Amigo ouvinte, foram estas as notícias nesta emissão em português para a África, da Voz da América.
Obrigada. Era aqui uma janela pelas notícias da atualidade neste sábado, 21 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington e consigo está a Voz da América em português. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de teatro angolano. Depois teremos a conversa com o Dr. João Batista Soares sobre saúde. E, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Amanhã vamos ter aqui uma conversa com um amigo ouvinte de São Tomé e Príncipe. Para já, vamos ficar aqui, aliás, com a música americana e o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo de Chainsmokers, esta semana na quarta posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. Sit in the backseat of your Rover.
your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, os artistas David Bowie e Leonard Cohen, ambos falecidos no ano passado, estão entre os nomeados este ano dos Brit Awards, os prémios da música no Reino Unido, que serão conhecidos em fevereiro. Os vencedores das diferentes categorias dos Brit Awards serão anunciados a 22 de fevereiro numa cerimónia de gala a realizar na Arena O2 em Londres. A lista dos nomeados, que inclui Bowie, Cohen, Beyoncé e Nick Cave and the Bad Seeds, entre outros. Bowie, que morreu em Nova York aos 69 anos de idade, está nomeado em duas categorias: melhor artista masculino britânico e melhor álbum solo britânico, com o seu trabalho Black Star. Na categoria de melhor artista masculino competem também Craig David, Keanu, Michael Kinauka e Skepta. O cantor, compositor e poeta canadiano Leonard Cohen, também falecido em 2016, concorre na categoria de melhor artista internacional masculino. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ariana Grande com Side to Side na sétima posição.
Get me. type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Rose is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I've been there all night.
Flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Drake e o tema Fake Love, que ocupa a 4ª posição do Top 10.
Yeah. Yeah. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Something ain't right when we talking. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sun me. You won't ever get to run me. Did look out of reach, I reach back like 1-3, like 1-3. Yeah. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Yeah. Straight up to my face, trying to play it safe. Vibes switch like night and day. I can see a light right away. I came up, you changed up. I caught that whole play. Since then, it's never been the same.
That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place.
Whole time they wanna take my place.
Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me.
I got fake people showing fake love to me, straight up to my face.
Straight up to my face. Straight.
Ficamos de seguida com Bruno Mars e o tema 24K Magic, ocupando a 5ª posição do Top 10 aqui na América. Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que voltou esta semana ao primeiro lugar, Black Beatles por Ray Srimer.
Getting soaked on, I'm not blinking. What in the world was to explain. I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black beetle's got the babe's belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee.
Came in with two girls, look like strippers in their real clothes. A broke, broke, only point me to a rich hoe. A yellow, yellow, green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool on them, just came in through the side door. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound a pound of then a kilo. I you're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee.
Work a hard, baby. Don't fuck with me, I'll break your heart, baby.
I'll break your heart, baby.
TNT on me, I got a lot of flavor.
Uncle Jimmy.
1500 on my feet, I'm trying to kill these haters. I had haters when I was broke, I'm rich, I still got haters. I had hopes when I was broke, I'm rich, I'm still a player. I wear leather Gucci jackets like it's still the 80s. I've been blowing OG Kush, I feel a little sedated. I can't worry about a broke, broke, or a hater.
Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América, recordando as principais notícias aqui em Washington. Centenas de milhares de pessoas participam hoje numa marcha de protesto contra as políticas do novo presidente americano e em prol dos direitos das mulheres. A manifestação, que está a decorrer neste momento, ocupa grande parte da Baixa da capital americana e verifica-se no dia seguinte ao da tomada de posse de Donald Trump como 45º presidente americano.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América, sábado 21 de janeiro de 2017. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.